Oiê, tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa, que une saberes que nascem do povo e as lutas que semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e uma alimentação mais justa e saudável para todos. Bora nessa? No noroeste da China, comunidades rurais mostram que valorizar o território também é caminho para gerar renda e construir o futuro. A gente conhece a história de Mãe Neide Ribeiro, que faz da ancestralidade uma força para transformar a sociedade.
Tira as parcelas e males do mundo.
Conheça um parque onde o legado soviético segue vivo em Moscou. E tem uma receita deliciosa de nhoque de pão. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Tem lugares que encontram no próprio território as respostas para construir o futuro. No noroeste da China, comunidades rurais têm mostrado que preservar a cultura, valorizar o campo e cuidar da natureza também pode gerar trabalho, renda e novas oportunidades. Essa é a primeira reportagem de uma série especial que vai nos levar ao cotidiano das comunidades tibetanas e muçulmanas da província de Gansu. Quem nos leva por essa viagem é o nosso correspondente Mauro Ramos.
Nos últimos 3 anos, após se formarem na universidade, um grupo de jovens deste vilarejo começou a voltar para ajudar no desenvolvimento local. Estamos em Hewan, a 2.600 metros de altitude, numa zona de montanhas de Lanzhou, capital da província chinesa de Gansu. Nesse mesmo período, a renda média de quem vive aqui dobrou. Esta vila é um dos exemplos de como funcionam as políticas de revitalização rural. Jovens formados são incentivados a voltar e investir em suas terras natais. Aqui, as famílias camponesas são donas das estufas de lírio, de ervas medicinais e de hortaliças, construídas com subsídios do governo e dinheiro do próprio bolso. Outra frente de revitalização rural é a promoção do turismo. As pousadas e os restaurantes rurais completam a renda das famílias na alta temporada. Antes disso tudo, este era o vilarejo do frio, onde a água potável era de difícil acesso e as ruas ainda eram de terra. Hoje é um vilarejo rural modelo e comitivas de outros condados sobem a montanha para estudar a experiência.
No mesmo distrito rural de Mapo, o vilarejo de Habancha iniciou um processo similar antes de Hewan. Liu Xiaoqin fala sobre as mudanças que ocorreram nos últimos anos em sua terra.
Nossa vila era uma comunidade rural bem tradicional. A partir de 2017, com a iniciativa Vila Bonita, a aparência e a infraestrutura melhoraram muito e as estradas ficaram mais acessíveis. Em 2020, completamos a rede de água e esgoto. Como estávamos nos preparando para desenvolver o turismo cultural, fomos deixando as culturas tradicionais, como o trigo, que rendia um pouco, e passamos para as hortaliças. Com o tempo, a hortaliça também chegou a um limite, com pouco espaço para a renda crescer, e fizemos a transição para o turismo. Esse caminho tem funcionado bem e o padrão de vida melhorou muito.
Em 2021, Habancha foi escolhida como vila modelo da cooperação Leste-Oeste, uma política que a China mantém desde os anos 90 para reduzir as desigualdades regionais, formando parcerias entre as províncias do litoral e as do interior do país. Do outro lado da parceria está o distrito de Ninhe, na cidade de Tianjin. Desde a colocação em andamento da parceria, a vila ganhou um camping com cápsulas de hospedagem, tendas de observação de estrelas e pousadas, erguidos com dinheiro público e da empresa de turismo que administra o negócio a 40 quilômetros de Lanzhou. A secretária da vila, Li Xiaoli, explica como o camping remunera a comunidade.
A empresa de turismo paga arrendamento pelo uso da terra da vila. Além disso, investimos 250 mil yuans em participação acionária, o que nos dá dividendos anuais que entram na economia coletiva da vila. Esses ativos coletivos vão beneficiar todos os moradores.
Enquanto o turismo cresce, a lavoura continua sendo a base da renda no distrito. A cultura que mais se espalha é a angélica chinesa, raiz conhecida no país como Dangwei e usada há séculos na medicina tradicional. Já são mais de 8 mil mu plantados em Mapo, o equivalente a cerca de 530 hectares, segundo a cooperativa local de ervas medicinais. As mudas nascem em vasos nas estufas de Hewan antes de ir para o campo. Wang Chengwei explica por que a raiz é tão procurada.
O dangui serve principalmente para tonificar e nutrir o sangue. Essa é a função central dele na medicina tradicional chinesa. Nos cosméticos, o que se aproveita é o aroma, que é muito forte e característico. Alguns produtos extraem dele uma espécie de água floral, que entra na fórmula.
Nos fins de semana, os camponeses de Rabancha montam uma feira ao lado do acampamento e vendem hortaliças, lírios e ervas medicinais direto a quem sobe a montanha. A renda do turismo se soma à da lavoura.
E se na China os produtos da lavoura ganham espaço nas feiras e ajudam a fortalecer a renda das comunidades, por aqui a gente também acredita que comida boa é aquela que é aproveitada por inteiro. Então bora de comida de verdade? Sabe aquele pãozinho que sobrou, mas não tá tão fresquinho? Hoje a nossa querida chefe Rema Soto vai nos ensinar como ele pode virar um delicioso nhoque. É com você, Rema!
Amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma receita deliciosa, um nhoque diferente. Já você pensou o que fazer com o pão amanhecido? Farinha de rosca, torradas, rabanada, mas dessa vez vai ser um nhoque. Ficou curioso? Vem comigo! Nhoque de pão. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de pão amanhecido, 240 ml de leite, 500 gramas de espinafre, 2 ovos, 500 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de queijo parmesão e o molho de sua preferência. Começamos cortando nosso pão em pedaços, dessa forma. Mientras mais velho esteja nosso pão, melhor. E aí a gente hidrata com leite, por exemplo, ou aquela líquida. Enquanto isso, ele se hidrata aqui, a gente vem com o nosso espinafre. Dessa vez, a gente vai usar somente a folhinha. Parece muito, mas depois de cozida, ela dá uma sumida aqui. Aqui, eu tenho uma dica. Você coloca, a gente vai cozinhar elas no vapor. Só que vamos saborizar nossa água com 2 folhinhas de louro, tá? Eu não tenho vaporizador, vaporeira, mas não tem problema. Peneira, panela, água, sem tocar na peneira. E a gente coloca nossas folhas. 3 minutos, tá? Ó, olha quanto ela murchou. Tá perfeita. Porque eu não tenho água aqui, tá vendo? Ela tá sequinha. Mas já ela tem uma textura bem legal. A gente vai cozer nossos nhoques nessa água. E aí eu vou adicionar mais água pro cozimento dos nhoques. E vou adicionar o sal. E esse senhorito aqui, eu vou esfriar um pouco para cortar e misturar com o nosso pão. Esse meu pão, ele não era muito velho. Então, o que acontece? Quando ele é novo, ele fica assim, firme. Mientras mais velho, melhor. Esmaga ele com a mão para poder enrolar ele. Se não dá para enrolar porque está muito pedaçudo, a gente faz bolinhas, faz um nhoque maior, sem problema. Eu vou cortar nosso espinafre. A gente vai misturar todos nossos ingredientes. Nosso molho, ele tem sal, ele está temperado, só que temos espinafre sem sal, pão, leite, ovo. Então, vamos colocar uma pitadinha de sal? Eu gosto de pimenta do reino, então eu vou colocar também parte do queijo, ovo. Eu tenho bastante umidade aqui, então eu não vou colocar toda essa clara, eu vou colocar só a segunda gema, tá? E aqui a gente já vai dar ponto adicionando farinha. Até sentir que já a gente pode enrolar, tá? Tá vendo a diferença? Já ele vai se formando uma massa homogênea. E dá pra gente testar. Eu vou fazer eles assim. Eu só vou precisar de um pouco de farinha de trigo aqui. Por causa desse nosso pão, né? Eu passo um pouco. Qual que vai ser minha medida? A colher, tá? Eu pego esse tanto. Nossa água tem que estar assim, em ebulição, perfeita. E aí a gente vai cozinhando elas por partes, para não colocar tudo. Quando eles ficassem na superfície, estão prontas, tá? Vou colocar mais uma. Prontinho. A gente tem um molho pronto que trouxemos do armazém. Eu vou dar uma esquentadinha aqui. Olha, ele é incrível. Esse daqui tem tomate, cenoura, cebola. Ó. Tá sentindo o cheiro aí? Se você gostou, experimenta, entra na cozinha, faz, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef Chevere Restaurante, e lembra, a gente tem que experimentar, tem que testar de tudo aquilo que a gente tem em casa, porque saem coisas bem interessantes. Mas, você sabe, né? Agora é minha vez. Maravilhoso!
Com tempo, cuidado e a certeza de que quando uma comunidade floresce, todo mundo colhe os frutos. No quarto episódio da série Terreiros Urbanos em São Paulo, a gente conhece a história de Mãe Neide Ribeiro e a Lorixá que há décadas faz da espiritualidade uma força para promover cultura, defender as tradições afro-brasileiras e transformar a vida na periferia de Ribeirão Preto. À frente do Centro Cultural Orumilá, ela mostra como a ancestralidade também se torna educação, organização comunitária e luta por direitos. Vamos acompanhar um trecho dessa série documental produzida pelo Brasil de Fato.
Esse iopê, esse aqui, é o que faz a dos frutos do dendê. É isso aqui. A gente fez várias vezes dendê. 40, 35 anos por aí. Esse peregrino, essas árvores todas foi eu que tratei. Então, todas elas têm história, tudo tem história aqui.
Auai, Nia Dudu, O Moro Milá, Ilei Orubá, estou aqui. Orumilá babamó, auegê, auegê, auai, sim, sim, auegê, auegê, auai, sim, sim.
Meu nome é Oyamitã, sou tradicionalista iorubana, sou sacerdotisa há mais de 60 anos. Hoje eu tenho 84 anos, minto, 83, não fiz 84 ainda não. Eu nasci em Jabuticabal, né, uma cidadezinha do interior, aqui a pouca distância daqui de Ribeirão Preto. E ali a gente era católico, apostólico, romano, praticante, ia à missa todos os domingos, né? E assim o tempo todo, até quando com 7 anos, eu comecei a desmaiar. E aí eu comecei a desmaiar na igreja. O médico não respondia, dizia que não tinha problema nenhum. Aí sempre tem uma comadre, né? Ah, se eu fosse a senhora, eu levava no benzedor. Naquela época. E aí ele olhou e falou, a saúde dela é perfeita, não tem problema nenhum. Ela tem a espiritualidade dela. Aí minha mãe foi atrás de um, de outro, umbanda, kardecismo, e ninguém respondia, só dizia, ó, ela nasceu com um dom. E a gente tinha guardado dinheirinho, já estava assim, e a fã me cobrou. Aí já tinha as 3 filhas, já tinha condições. Aí eu vim, vendi tudo que eu tinha lá, procurei o terreno, tudo, rodei Ribeirão Preto, tudo e tal, e acabei vindo aqui. Não tinha nada de bonito, eu achei bonito, porque era alto, tinha a estrada de ferro e a água lá embaixo, o rio. Foi tudo esse elemento que eu preciso. Foi assim que eu comecei a fundação minha aqui. Eu plantei o axé aqui e começamos a tocar, né?
Eu amo você. Eu amo você.
depois vocês me chamam de mãe Neide, né? Então é uma responsabilidade, eu não sou só Yalorixá, sou a mãe de santo, não. Eles me chamam de mãe, eu tenho que ser mãe. Aí eu cobro deles assim, como se fosse a mãe. Elogio quando eles fazem coisa boa, sabe? Põe no banquinho, mas para educar mesmo. Para eles aprenderem a andar sozinho, sabe? Claro, eu estou aqui na hora que precisar, mas assim, não ter a dependência. Eles têm que saber a força que eles têm. Ori é a nossa cabeça interior. Então, é um orixá vivo. Às vezes as pessoas esquecem de cuidar do ori para cuidar de orixá. Não, nós agradamos o orixá e cuidamos o nosso ori para nos dar equilíbrio, atrair sorte, atrair aquelas nossas, só aquilo que é nosso, que está disperso.
Sureia, coisa boa, né? Ai, gente, com felicidade. Ai, ai, só agradecer, lindo, né? A comunidade toda, toda aqui.
Nossa, maravilhoso.
Meu Deus, que coisa boa.
Outra pessoa.
Ai, né? Que bom,
nossa,
né?
Outra vida, mãe.
Ai, graças ao Iá. Graças ao Iá. Que bom. Logo em seguida do Ebel Axé e Amessorum, aí nós fizemos, vamos trabalhar com cultura. Aí foi onde fizemos o Centro Cultural Urumilá, para valorizar para essas crianças, adultos, negros em si, valorizar e saber a importância dele, entendeu? Para que eles saibam o quanto eles são fortes, o quanto nós temos que levantar a cabeça e saber que nós somos metade da população, mais um. Nós temos que ser respeitados. Então tem que ter uma voz, entendeu? E não ter medo, ir para a rua a hora que precisar, sabe? Fazer movimentos para a transformação. Eu tenho uma biblioteca temática, eu tenho aqui um estúdio de gravação. Os artistas anônimos aqui da periferia, a gente grava de graça para eles. E a gente atrai as crianças, atrai através de capoeira, dança afro. O afoxé é o carro-chefe nosso.
Exu é barabará, Exu é barauimbó, Exu é barabará, Exu é
é uma forma de combate ao racismo, de fazer um movimento na rua para o povo saber o que é isso. Que Exu não é diabo, isso que nós fazemos na nossa manifestação cultural faz parte da nossa tradição, vocês têm que respeitar, né? Ensinando, cantando em Yorubá, vestido em africano, sabe? Dançando, cantando um candomblé de rua. E hoje em dia a gente tem público. Hoje tem público e temos respeito também.
Pra quem não conhece, já ouviu falar. Eu sou a Afoxé Orumilá. Pra quem não conhece...
Então eu acho que não só Oiá, todos os orixás estão aqui para trazer um conhecimento, a fortaleza, e as pessoas precisam descobrir esse caminho. Então eu ficaria muito feliz se um dia as mulheres conseguissem realizar assim como eu me realizei. Eu falo, não entrei por amor, entrei pela dor, mas que dor deliciosa. Cada não que a gente recebe dá mais força para continuar. As coisas não são fáceis, mas a gente não pode desistir. Eu não existe não no meu vocabulário. Eu vou, eu posso, eu sei, eu quero. Eu ensino minha comunidade.
nas parcelas e males do mundo.
Axé. Ensina a todos nós, Mãe Neide. E você aí, lembra que dá para assistir o episódio e a série Terreiros Urbanos na íntegra no YouTube do Brasil de Fato. Confere lá que tá lindo demais. Assim como a ancestralidade vive nas pessoas, ela também permanece nos lugares. Em Moscou, um dos parques mais importantes da Rússia, mostra como a memória de um povo continua presente na arquitetura, na cultura e na forma como o país olha para o próprio passado. Criado na época da União Soviética, o parque segue sendo um dos principais símbolos da história russa. Quem nos leva para conhecer é o Sergei Manin.
Inaugurado em 1939 em Moscou, o Parque Vedenha, cuja sigla original significa Centro de Exposição das Conquistas da Economia Nacional, é um dos maiores centros de exposições do mundo, abrangendo uma área de mais de 300 hectares, com pavilhões históricos, museus, lagos, restaurantes e esculturas. Mas mais do que um parque, o Centro Pan-Russo de Exposições, como é conhecido hoje, foi concebido como uma grande vitrine das realizações da União Soviética. Agricultura, indústria, ciência, tecnologia e cultura eram apresentados ao público em pavilhões monumentais que buscavam demonstrar o potencial de uma sociedade organizada em torno de um projeto coletivo de desenvolvimento. É o que explica o historiador especializado no período soviético, Rodrigo Yannis.
A concepção original do Vedenha é de um parque de exposições para divulgar o que se acreditava, o que o governo soviético considerava as conquistas da coletivização. Portanto, no fim da década de 30, da coletivização do campo, da agricultura, dos camponeses. Então, todos os elementos arquitetônicos originais, é possível perceber que eles estão conectados com o tema da agricultura, da abundância, trigo, frutas, enfim, produtos agrícolas produzidos na União Soviética.
Cada edifício do Vedenha foi pensado para representar uma das repúblicas soviéticas ou um setor estratégico da economia. A concepção do parque também tinha como função mostrar uma União Soviética composta por diferentes povos, culturas e territórios. Ao caminhar pelo parque, o visitante encontra pavilhões dedicados ao Cazaquistão, Uzbequistão, a Armênia, a Geórgia e as demais repúblicas que formavam a União Soviética. Cada pavilhão incorporava referências culturais locais destes países, exibindo tanto as diferentes tradições culturais quanto a produção agrícola, a industrialização e os avanços tecnológicos de cada república. No centro desse conjunto está a fonte da amizade dos povos, que simboliza a união e o elo entre todos estes monumentos.
Isso é bem claro na fonte central. Aquelas mulheres, cada uma das mulheres representadas na fonte de amizade dos povos, representa uma república soviética e ela carrega em sua mão os produtos agrícolas mais importantes de cada república. Portanto, o Uzbequistão é o algodão, a Ucrânia é o trigo, no caso da Armênia, da Moldávia, da Geórgia, a uva e assim por diante.
Mas a grandiosidade e o simbolismo do projeto deste parque vão além. A mistura entre obra e conceito ganha outras proporções se observarmos a ideia por trás da planta original do Vedenha. A concepção do centro de exposições é feita de tal forma que as ideias políticas do Estado soviético são refletidas até na geometria e na organização simétrica da disposição dos pavilhões e avenidas do parque. É o que podemos ver em um trecho deste documentário sobre a história do parque.
A ideia do arquiteto Vyacheslav Oltarzevsky era grandiosa. Ele pensou não somente em uma exposição, mas uma espécie de centro do universo. A área de mecanização, centro da exposição, simbolizava o Sol, ao redor do qual se organizavam 9 pavilhões, 9 planetas. Vendo a planta de cima, é fácil reconhecer Saturno e a Terra como satélites ao redor. No centro deveria ficar uma enorme estátua de Lenin, através da qual, pelas 4 direções da luz, transcorrem 4 nascentes e vielas, formando pontos de contato e o começo de todos os começos.
Mas a história do Vedenha nem sempre foi de glórias. O icônico local amargou um período de forte decadência nos anos 90, em meio à dissolução da União Soviética. Com a perda de investimento estatal e meio à crise que abalou a Rússia nesse período, muitos dos pavilhões passaram por um processo de sucateamento entregue à iniciativa privada e virando um grande mercado. E tudo isso sendo marcado por um projeto de negação do período soviético durante o governo de Boris Yeltsin. É o que conta Rodrigo Yannis.
Conforme a Rússia foi fazendo as pazes com alguns aspectos do legado soviético, né? Lembrando, é importante ressaltar que a relação que a Rússia tem com a sua própria história, com a União Soviética, ainda é uma relação de muitas contradições. Mas parte desse legado começa a ser recuperado, digamos que há 15 anos. E o Vedenha é redescoberto. É redescoberto o potencial mesmo turístico que esse legado soviético na arquitetura tem na Rússia.
É interessante notar como a história de um local tão icônico como o Parque Vedenha, e que atravessou um período tão importante da história da União Soviética e da Rússia, sempre refletiu um cenário político do país. As atuais turbulências em torno da guerra da Ucrânia não passaram imunes. Um dos pavilhões mais monumentais e belos é o Pavilhão da Agricultura, dedicado à Ucrânia. Mas a partir da crise entre Moscou e Kiev, iniciada ainda em 2014, o monumento foi renomeado e passou a ser chamado de Pavilhão da Língua Eslava. Mais recentemente, em 2025, o local passou a abrigar o Museu do Heroísmo, dedicado justamente ao conflito ucraniano através da ótica de Moscou, ou como diz a versão oficial russa, um museu dedicado à Operação Militar Especial.
O Vedenha serve hoje como uma vitrine não apenas do que foi a União Soviética, né, dessa arquitetura grandiosa no passado, principalmente no período stalinista, mas também como uma vitrine de uma nova Rússia.
E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição. E não esquece, toda sexta a partir das 10h30 da manhã tem uma versão no rádio, na programação na 98.9 na Grande São Paulo. E um podcast especial na sua plataforma de áudio favorita. É só colocar Conversa Bem Viver. Semana que vem tem mais aqui na sua telinha e no YouTube do Brasil de Fato. Tchau! Apresentação e roteiro comigo, Aline Macedo. Edição e produção, Marina Duarte de Souza. Apresentação de comida de verdade, Rema Soto. Produção, Camila Matos. Edição de vídeo e áudio, Gabriela Pérez e Leonardo Rodrigues. Câmera e captação, Vitor Shimomura. Supervisão de pautas, Rodrigo Gomes e Geisa Marques. Coordenação de jornalismo, Monize Ravena e Lucas Stanislau. Direção executiva, Nina Fidelis. Agradecimentos ao Armazém